O dia 24 de agosto de 2024 marca os 70 anos da morte de Getúlio Vargas. Para falar sobre essa figura complexa, um dos personagens centrais da história política brasileira do século XX, eu converso agora com o professor Matheus Gamba, do Departamento de História da Universidade de Brasília. Olá, professor, obrigada por sua disponibilidade.
Obrigado. E eu que agradeço a oportunidade.
Primeiramente, eu pergunto relativamente a essa data redonda, né, que a gente chama os 70 anos da morte, que sempre faz a gente tentar fazer uma rememoração de um dos políticos que foram mais longevos, né, no poder. Como é que o senhor localizaria o personagem político de Getúlio Vargas?
O Getúlio Vargas, ele era, né, um político da República Velha, do Rio Grande do Sul, que estava fazendo sua carreira, foi ministro, inclusive, do Washington Luiz, e ele acaba não sendo escolhido pelo Washington Luiz para ser o sucessor. E isso vai fazer com que ele se coloque na oposição, tente ganhar uma eleição. Como a gente sabe, as eleições da época eram fraudadas e dependia muito mais de quem estava no governo e das escolhas dos líderes regionais. E aí ele acabou perdendo essa eleição, e não aceitando, ele um grupo, e ele acaba indo, fazendo um movimento, né, esse movimento de 30, e dando um golpe de Estado, e acaba assumindo o poder com poderes provisórios. No que ele assume esse poder, ele está, digamos assim, querendo romper com o que estava sendo colocado na República Velha, mas, na verdade, ele era filho dessa República Velha, então ele não era um político tão diferente assim dos outros no primeiro momento. E justamente por isso ele está também antenado, por ser da República Velha, por ser dos anos 30, ele está antenado com o que está acontecendo no resto do mundo, e o que está no resto do mundo são movimentos nacionalistas, né? Movimentos fascistas, e a partir de 1937 ele vai moldando o seu Estado para ter um Estado com características fascistas. É, com um Estado único, um líder populista, um ditador, sem partidos políticos, Congresso fechado. E ele vai governar, assim, até a redemocratização, até 45, né, quando ele vai sair. Só que ele se torna um político extremamente popular, com toda a propaganda, pela questão dos direitos sociais, né, que ele vai colocar em prática, vai assinar por decretos, a CLT. Só que a gente não pode esquecer que esses direitos sociais também eles vinham de lutas dos trabalhadores há muito, muito tempo, né? Então, quando ele assume o poder, ele percebe essa força que essas massas de trabalhadores podem ter, caso ele consiga regimentá-las para o seu lado. E assim ele faz muita propaganda com as leis trabalhistas, com a legislação sindical, trazendo aí o trabalhador para a esfera política. Ele vai ser um líder extremamente popular. Quando ele participa da eleição de 1950, ele volta aí falando em democracia, junto do povo, junto do trabalhador, que ele chamava de marmiteiro, e se elege pelo Partido Trabalhista Brasileiro, que, na verdade, tem uma pegada ali meio mais social-democrata, movimentista, social-democrata e assim. E ele daí se coloca como um líder, e é muito interessante isso, um líder anticomunista, né, mas muito próximo aos trabalhadores, é muito próximo aos sindicatos, e vai ter uma oposição de partido da UDN, né, que seria o Partido Liberal, Conservador, Anticorrupção e afim. Até em 54 vai acabar pressionado a renunciar por pressão de mídia, pressão dos próprios partidos e afins, e ele, para isso, para evitar um golpe de Estado que estava em curso, ele acaba se suicidando. A história dele, eu acho que explica a complexidade do personagem. Vários momentos ele muda, né? Ele se adapta, mesmo assim tendo sempre uma pegada ao trabalhador, ao trabalhista, ao sindicato, né, mas ele vai se moldando de acordo com as situações. Então, volta a democracia, ele volta com um discurso democrático e pró-trabalhador.
A passagem dele pelo Senado foi justamente na Assembleia da Constituinte de 46, né?
Sim, justamente. Ele, em 45, mesmo saindo do poder, ele é proibido de ser candidato a presidente, se candidata ao Senado e se elege com muita tranquilidade por vários estados. Na época dava para eleger o senador por vários estados, ele se elege, ele escolhe o Rio Grande do Sul, mas ele, durante esses 4, 5 anos, ele participa muito pouco, pelo menos de forma explícita, ou no Rio de Janeiro, da política. Né? Ele vai continuando, claro, com suas bases, continuando falando com seus corregedionários e afins, mas ele pouco aparece, inclusive, no Senado.
E, professor, foi ótimo esse preâmbulo, porque a gente tem a oportunidade de ter um panorama de várias fases, né, dessa figura política, o que torna muito complicado a gente limitar o legado, digamos assim, né? Mas se o senhor fosse falar sobre o legado, foram as leis de cunho social, os direitos trabalhistas e também uma defesa, assim, de um nacionalismo com empresas estatais fortes, que fica como um legado político que reverbera até hoje?
Sim. Também a gente tem que entender que toda uma máquina foi criada, uma máquina política, populista, de censura contra qualquer coisa que fosse contrário ao Vargas. Então ele fica muito famoso, ele vai utilizar muito rádio e televisão, vai usar cinema, vai usar todos os meios de comunicação. E essa propaganda que foi feita em cima, justamente, dele ser o pai dos pobres, de ser pai dos trabalhadores, tudo isso vai ficar por muito tempo. Segunda, eu concordo com você que ele foi o primeiro em 1930, porque a gente tem que entender que até 1930, o trabalhador brasileiro, o trabalhador nacional era muito desvalorizado, o trabalhador braçal, digamos assim. Até por resquícios da escravidão e afins. E o que era bom e era incentivado era a imigração italiana, a imigração alemã. E o Vargas vai ser um cara que vai botar justamente esse trabalhador nacional e vai dizer não. Você é importante, você é o trabalhador nacional. Inclusive, ele vai criar o Dia da Raça para falar que todos os trabalhadores brasileiros são bons, que vai criar o mito da democracia racial, enfim. E justamente o que fica dessa época, né, foi criação de empresas estatais, que fazia parte do nacionalismo da época e desse Estado forte. Mas mesmo depois que passa, digamos, essa onda, a era do Vargas ditador, vou botar assim, ele continua com um discurso muito nacionalista e um discurso muito de um Estado forte, de um Estado interventor na economia, né, que é um grande debate até hoje, né? O debate de quanto o Estado deve intervir. De legado, justamente fica isso. Fica a ditadura, a gente não pode esquecer. Não foram feitas políticas de memória à época. Então, pouco fica do ditador. Fica muito da questão das leis trabalhistas, do nacionalismo, né, que ele pregou, digamos assim. Fica na memória das pessoas. É o Vargas, pai dos pobres, trabalhador e afim.
E em 1951, quando ele volta eleito pelo voto?
Ele vai ter uma oposição forte, só que ele vai ter uma oposição golpista. Isso é uma coisa interessante do Vargas, que ele foi sugerido para ele fechar Congresso. Ele, não, já fiz isso e não vou fazer de novo. Então, e a oposição que ele vai ter é uma oposição que vai criticar a corrupção do governo, vai criticar as medidas do Vargas, vão considerar a criação de empresas, essas coisas, sempre muito, muito gasto de dinheiro público, aquela crítica sobre o Estado. Ele cria, inclusive, a Petrobras, e na época queriam entregar o nosso petróleo para empresas privadas. Então ele cria alguns mecanismos nacionalistas para aumentar, inclusive, o tamanho do Estado, porque ele era um nacional desenvolvimentista, ele achava que o Estado tinha que ser grande, tinha que ser o grande propulsor da economia nacional. Mas ele não tem uma oposição somente de críticas, né? Ele tem uma oposição golpista, né? Uma oposição que quer derrubá-lo. Por pouco, ele não sofre um golpe de Estado. Tanto que o que dizem é que esse suicídio, né, ele acaba fazendo com que o golpe prorrogue...
Adie por 10 anos
o golpe. Porque a retórica era a mesma. A retórica do golpe era muito parecida, quase a mesma. Né? Era um herdeiro político do Vargas, que era o João Goulart, a UDN pressionando por golpe de Estado abertamente, intervenção militar, golpe de Estado abertamente, né? Só que dessa vez eles são bem sucedidos. E ao se matar, o Vargas, ele chama toda uma população que é seu apoiador, que é seu admirador, né? Então, nesses anos, ele pode ir perdendo apoio no Congresso, mas a população ainda é fiel ao Vargas. Tropas queriam bater nos opositores, queriam fechar jornais de oposição ao Vargas. E claro que isso desmobiliza o golpe. O período posterior é bem instável também, com vários presidentes em pouco tempo, mas acaba reinando a eleição e a democracia com a eleição do Juscelino Kubitschek.
Eu conversei com o professor Matheus Gamba. Ele é do Departamento de História da Universidade de Brasília e falou conosco aqui sobre os 70 anos da morte de Getúlio Vargas, sobre a Era Vargas e também sobre os últimos acontecimentos aí dessa história. Muito obrigada.
Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Estou sempre à disposição.